Olá, eu sou o Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje, eu recebo o senador José Serra, que nasceu no bairro da Mooca, em São Paulo, no dia 19 de março de 1942. É economista, mas antes estudou engenharia civil na Universidade de São Paulo. Tem mestrado em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Universidade do Chile e um outro mestrado e também doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Senador José Serra, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui no programa.
Prazer é meu, Vladimir.
Senador, como é que foi o início da sua carreira política? Foi no movimento estudantil?
Foi no movimento estudantil, embora desde criança eu já era ligado na política, lia jornais, com 7, 8 anos de idade já comecei a acompanhar aquilo que acontecia. Na época não tinha televisão e você ouvia rádio, mas rádio noticiário era mais limitado, de maneira que o forte eram os jornais. Sempre me interessei, na universidade foi mais ou menos natural ter entrado no movimento estudantil. Eu fui eleito logo presidente da União Estadual dos Estudantes, da UNE, no ano seguinte. Na época, o movimento estudantil era bastante mais forte, mais mobilizáveis, mais organizados. É curioso isso. Acabavam tendo uma força muito grande.
Eu vou tentar puxar pela memória um dado aqui. O senhor, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas existe uma passagem muito importante na sua vida. Se não me engano, o ano é 1964. O senhor participou de um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, já na qualidade de presidente da UNE.
É, eu tinha 21 anos.
21 anos, né? E foi um ato bastante marcante na sua vida, mas de certa forma também trouxe um olhar muito pesado dos militares na época para cima do senhor.
Ah, sim. Não foi exatamente só por causa desse comício, mas houve vários outros e realmente quando veio o golpe eu fui bastante perseguido. E havia muita lenda também. Você sabe que antes de 64 não havia nenhuma espécie, nem remota, de movimento armado. Não havia. Era algo completamente alheio ao movimento estudantil da época e, eu diria, em geral, da própria frente de mobilização popular. Mas não era assim que se via, né? A mobilização não correspondia, digamos, àquilo que se imaginava do outro lado. De ambos os lados era assim. Agora, o fato é que houve essa quebra da democracia e ela teve um preço muito alto para o Brasil. Mas eu até mostrei num livro que eu escrevi sobre o período do golpe e depois meus anos de exílio. Na verdade, o Jango, ele estava a fim de sair do governo, porque estava muito difícil de governar o Brasil. E eu acho que ele até facilitou a sua própria saída. Ele imaginava ir para a fazenda do Rio Grande do Sul, como fez o Getúlio em 1945. Mas o fato é que isso não só não aconteceu, como a vida brasileira se complicou.
Vamos falar um pouquinho da vida do senhor nesse período de exílio. O senhor passou por alguns países, mas teve um período maior no Chile, onde inclusive acabou se casando, né?
É, exatamente. Foi assim, eu saí em 64, fui para a Bolívia. Da Bolívia, eu fui para a França. Eu estudava engenharia, mas eu tinha decidido virar economista. Então, na França, eu comecei a estudar economia. E decidi, naquela época, o seguinte: eu iria estudar, me formar, para virar um homem de Estado. Eu queria ser o mais preparado da minha geração. E a partir daí eu comecei a investir muito nisso. No entanto, eu acabei voltando ao Brasil clandestino, por certas circunstâncias. Quando eu vi que ia ser condenado aqui pela justiça militar, então eu saí novamente, fui para o Chile, dessa vez para ficar. E aí comecei a estudar economia de maneira mais intensa, fiz um curso das Nações Unidas, depois entrei numa escola de pós-graduação, tirei o título, virei professor e depois prossegui nos Estados Unidos. Mas sempre na perspectiva de me formar como homem público, através de economia, de política econômica e acompanhando o conjunto das ações que são desenvolvidas em torno de governo, em torno de questões de Estado.
Bem, o senhor retornou ao Brasil antes da anistia, né? 1977.
É.
E isso, segundo alguns amigos do senhor, e até pessoas nem tão próximas, foi considerado um ato de grande coragem, foi, porque não era fácil, né?
Foi uma temeridade. Mas era o seguinte, eu estava em Princeton, muito bem, no Institute for Advanced Study, Instituto de Estudos Avançados, que é uma instituição acadêmica sofisticada. Eu já tinha terminado o doutorado em Cornell, eu fiz tudo em 2 anos, que no Departamento de Economia de Cornell foi um recorde, porque em geral precisava 3 anos. Eu fiz os créditos e a tese em 2 anos e fui para Princeton. E aí eu voltei com o meu passaporte italiano, porque eu sempre tive dupla nacionalidade, porque meu pai era italiano, como o seu também. Você sabe que pode ter passaporte.
Sim.
Mas na época nem era moda. Mas eu já tinha, porque meu pai tinha me registrado num cartório em Corigliano, na Calábria. Então, eu voltei a prender o passaporte, fui interrogado no aeroporto, deixaram sair. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que eu ia ser preso. Eu voltei sabendo que ia ser preso. Depois só me chamaram para um interrogatório de 2 dias, com perguntas, a maior parte, absurdas. No final, até cansei os interrogadores. Até propus metodologia para abreviar, para andar mais depressa. Mas foi só. Aí eu fui para os Estados Unidos e voltei definitivamente em 78.
Senador Serra, o senhor foi eleito deputado constituinte no ano de 1986 e campeão na aprovação de emendas, não é?
Eu fui relator de 3 capítulos, o de orçamento, tributação e finanças, e fiz emendas a outros capítulos. Não aos meus, porque aos meus eu não podia fazer. Porque eu era o relator. Eu pedia emendas, por exemplo, preparava emendas para o Fernando Henrique, para a Rita Camata, e eles faziam emendas que eu ia colher como relator. Mas para os outros capítulos eu fiz muitas emendas e obtive o maior índice de aprovação, que foram cerca de 2/3. Mas eu meti o bico, não foi só em economia. Por exemplo, segundo turno nas eleições. Eu posso dizer, sem falsa modéstia, que fui eu o fator decisivo. Digamos assim, se eu não tivesse sido eleito para constituinte, provavelmente não teria sido aprovado segundo turno.
Senador José Serra, o senhor foi eleito pela primeira vez senador em 1994, mesmo ano em que Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente. O senhor foi escolhido posteriormente ministro do Planejamento e depois ministro da Saúde. Se o senhor me permite dizer, a sua passagem pelo Ministério da Saúde foi tão importante que acabou, de certa forma, ofuscando a sua passagem pelo Planejamento.
É verdade.
Né?
E é engraçado que muita gente pensa que eu sou médico. Uhum. Na verdade, o meu conhecimento de saúde... Eu não sei qual é a diferença hoje, eu esqueci, entre vírus, bactéria, micróbio, verme, mas...
Nenhum é bom, né?
É. Então, na saúde, o que eu fiz foi montar uma boa equipe e definir prioridades. E aí fomos definindo, inclusive, uma área que habitualmente ficava de lado, que é redução de custos na saúde. Acabamos reduzindo custo por todo lado, começando por medicamentos, com genéricos, no caso da AIDS, né, com produção nacional, enfim... Em todas as áreas, usando a internet, você tem hospitais públicos, obriga a pôr os preços das compras na internet, o que aí é fácil comparar, a própria imprensa pode pegar.
O senhor representa o estado de São Paulo, o estado que tem o maior peso econômico na União, né? De que maneira o senhor pretende trazer as questões de São Paulo para o Senado Federal?
Olha, tem as questões gerais, governo, política, crise, né? Aí é uma ação... que você faz pela voz, pela presença, até pelo voto em certas circunstâncias. Isso eu tenho feito. Uhum. Sou talvez hoje quem tenha mais debate com a própria área econômica do governo e outras áreas estaria disponível. Uma segunda faixa de atuação é nos seus projetos. Eu levo isso muito a sério. Eu já apresentei 6 projetos, com boas chances cada um deles. O que, que são? Voto distrital. Minha ideia é fazer voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso daí, Vladimir, pode valer para 2016, porque é projeto de lei, não é emenda constitucional. Isso é uma revolução no Brasil. Então, eu estou batalhando. Eu acho que isso vai passar no Senado, depois vai ter que passar na Câmara. E tem que andar depressa. Mas tenho vários outros, por exemplo, a questão do saneamento, né, que é tão crítico para a saúde das pessoas. Você sabe que o governo federal extrai do setor de saneamento 2 bilhões de reais por ano com tributos. Uhum. Minha ideia qual é? Preparei um projeto que obriga a que esse dinheiro... seja investido em saneamento nos estados onde ele foi recolhido, aumentando o investimento em saneamento. O projeto cuida, inclusive, de que aumente. Outra, Petrobras. Eu, quando estudante, na época a gente batalhava pela Petrobras. Posso garantir a você que não tem ninguém vivo que tenha batalhado tanto pela Petrobras nas suas primeiras décadas, quando líder estudantil, quando ativista político. Mas a Petrobras hoje está numa situação deplorável, né? E eu quero ajudar a empresa a se fortalecer. Eu tenho um projeto que elimina a obrigatoriedade, não é a possibilidade, de a Petrobras ter que entrar em cada poço no Brasil. Às vezes pode ser só a área privada que paga tributos pesados para o governo. O importante no caso do petróleo é que o governo arrecade para o nosso desenvolvimento.
Senador José Serra, só uma última colocação já no finalzinho da nossa conversa, com o tempo infelizmente esgotado. Se o senhor me permite, na minha opinião, o senhor tem uma grande vantagem em relação à maioria de todos os parlamentares. Assim como eu, o senhor é palmeirense. E eu lhe pergunto, quando é que nós vamos voltar a ser campeões de novo?
Sabe por que é uma vantagem? Porque a gente aprende a sofrer de maneira estoica. Tá certo? Você tem que ser humilde.
Sim, sim, sem dúvida.
Palmeirense, quem é que se manteve palmeirense? Os humildes.
Senador José Serra, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado.
Obrigado você.